Começa agora o CBN Saúde e sempre lembrando ao nosso ouvinte que o ouvinte pode participar dessa conversa no CBN Saúde pelo nosso e-mail jornalismo@cbnmaringá.com.br ou gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br. Pode participar pelas nossas páginas sociais e também pelo nosso site, que é o www.cbnmaringá.com.br. A minha conversa agora é com o angiologista, que está aqui ao meu lado, Dr. Altino Ono Moraes. Nossa conversa, cirurgias vasculares. Só que o Dr. Altino conversando comigo, antes da gente entrar aqui no ar, ele falou assim, olha, Gilson, é bom a gente explicar um pouquinho o que são as cirurgias vasculares, que é o caso da especialidade dele, que é um angiologista, e as cardiovasculares. Doutor Altino, antes de mais nada, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É sempre uma oportunidade muito boa para a gente estar divulgando a especialidade e com uma coisa mais de informação para a população. E isso a CBN faz muito bem.
Bom, a gente agradece a presença do senhor aqui. E vamos começar então com essa questão didática, né? Existem as cirurgias cardiovasculares. E aí existem as cirurgias vasculares, que é qual a sua especialidade.
Sim, Gilson, a cirurgia cardíaca é uma cirurgia que trata das doenças do coração, próprias do coração. A cirurgia vascular periférica é o que fora do coração a gente trata todo o resto. Bom, dentro da cirurgia vascular, não é, quando fala em cirurgia vascular, a gente remete a varizes. E não é só varizes, a gente trata de uma série de coisas, porque dentro da cirurgia vascular nós separamos em três tipos de vasos, que são as veias, que não são todas, são as veias, genericamente chamamos de tudo, mas são as veias que transportam sangue venoso, que é o sangue sem oxigênio. O sangue com oxigênio é transportado pelas artérias, e a linfa, que é do sistema linfático. Então, qualquer desses três sistemas, quem trata é o cirurgião vascular. Então, saindo do coração, todos esses vasos somos nós que tratamos. Claro, as varizes são os mais, assim, o que é de o mais comum, que a gente sabe mais.
O maior conhecimento da população.
Sim, exatamente. E, na verdade, é a maioria do nosso consultório. Mas existem doenças que são hoje muito populares com o envelhecimento das pessoas, que são as doenças arteriais, tipo os aneurismas, que podem ser cerebrais, aórticos da aorta, ou as obstruções, que são as famosas tromboses.
Bom, o ser humano, aí o senhor me corrige, né, se eu estiver enganado, acho que os nossos ouvintes pensam isso também, o ser humano é feito por uma cadeia de vasos, os mais complexos, levando sangue, ligando órgãos no corpo humano. Alguns deles, como o senhor colocou, periféricos, mais próximos, com funções mais complexas, outros não. Quando a gente pensa em cirurgia vascular, vamos ter que operar o indivíduo. Vai ficar complicado, ele vai ter que ficar no hospital. Hoje as cirurgias estão diferentes. Existem cirurgias com baixa complexidade, mais fáceis de intervenção, que no passado eram mais complicadas?
Na verdade hoje a coisa vem evoluindo muito rápido e na cirurgia vascular aconteceram eventos que mudaram radicalmente ou totalmente as cirurgias que eram feitas antigamente, principalmente com o advento de uma coisa que a gente chama cateterismo. Porque o que é, na verdade, o cateterismo? O cateterismo, quando a gente fala de uma maneira muito comum, é você entrar por um vaso e acessar outro em outro local. E o mais comum, o exemplo mais comum é o coração. Que você faz uma punção ou introduz um catéter pela virilha e você trata a artéria coronária, que é a artéria do coração. Então, depois desse advento dessas técnicas todas, a cirurgia vascular também pegou essa carona e nós começamos a fazer a maioria dessas cirurgias hoje por à distância. Com um raio-x, um visor que você vê a entrada do catéter sem por um outro lugar, que seria a virilha.
Uma câmera na ponta do...
Não uma câmera na ponta, mas por um contraste. Você faz um contraste e o raio-x, que ele é contínuo, você vê na tela.
O GPS do corpo, aquele mapinha do GPS que você vê a setinha andando.
Exatamente. Então você vê o catéter andando pelo raio-x e você localiza a artéria-alvo ou vaso-alvo que você quer tratar e você vê se precisa dilatar ou aí coloca um estente ou um balão, que é a angioplastia, ou você reveste ele por dentro como se fosse, assim, se ele está dilatado não é um vaso novo, mas é uma prótese, que a gente chama de endoprótese.
Ou seja, você vai entrar dentro do organismo com precisão. Você pode, vamos colocar aqui uma palavra, reconstituir.
Exatamente, você reconstitui, eu falo de uma maneira muito simplificada com o doente, que é como se fosse o encanamento de uma casa.
Tá? Reforçar o encanamento.
E aí quando aquele encanamento, por um acaso, ou ele rompe, ou ele entope, você tem que, de alguma maneira, derivar para outro lugar. Então, antes, o que a gente fazia? Uma ponte. A gente tirava do lugar onde estava aberto, colocava no lugar para frente e fazia uma ponte de safena. A ponte de safena nada mais é o uso da veia safena que tem na perna para ser um substituto arterial.
Agora, quem dera o encanador tivesse essa tecnologia, né? Porque tem uma parede, tá? Mas o que é interessante é que isso ocasiona um trauma menor para o paciente.
Sim, antes a gente tinha que cortar, tirar a veia, e hoje a gente não usa a veia mais. A gente usa, lógico, usa a veia em alguns casos, mas na maioria dos casos você vai por via endoscópica ou por dentro da veia, localiza a lesão. E a partir daí você confia os guias, com uma série de instrumentos que você usa durante a cirurgia, você reconstitui aquele vaso.
Vamos pegar um pouquinho para o lado estético, as varizes. Né? Que, claro, não é só o estético, mas tem a questão de saúde também, de circulação em membros fundamentais do corpo. Agora, quando você fala das varizes, a cirurgia hoje é mais simples? O tratamento de varizes é uma coisa mais fácil de ser trabalhada?
Eu não digo mais simples, Gilson, mas o que acontece é que aumentou o nosso arsenal de coisas a serem usadas. Então, hoje, por exemplo, o estético, nós estamos no Brasil. Uhum. As mulheres verão, então elas começam a se tratar. Então, antigamente, a gente só tinha aplicação de vasinho com a injeção normal. Hoje, nós podemos fazer de uma série de maneiras. A crioescleroterapia, que é com um líquido mais gelado, até o uso do laser. E também, na retirada das safenas, as mulheres que vão operar de varizes, por exemplo, tem problema de safena, hoje não se trata mais só de um puro arrancamento.
O que é o problema de safena, doutor?
A safena é uma veia que leva o sangue, que ela começa no tornozelo e termina na virilha. Ela não tem nada a ver com o coração. Uhum. E ela leva o sangue de volta pro coração, o sangue venoso, que é aquele sangue que já foi utilizado, já foi tirado o oxigênio e ele está voltando para ser reoxigenado. Ele volta pelas veias. E a veia safena faz parte desse sistema e ela se localiza no membro inferior. Quando você tem um problema na safena, que ela dilata e o sangue passa a correr mais lento, ele já não corre mais só em direção pro coração. Ele vai e volta. Isso a gente chama de refluxo. Quem tem problema de safena, o médico já deve ter falado, a senhora tem um refluxo, porque o seu sangue já não sobe só mais. Ele vai e volta, vai e volta. Isso causa o quê? Causa uma lentificação no fluxo e pode daí vir fazer o quê? Inchaço na perna, dor e principalmente se ele coagular é a trombose.
E aí se transforma
numa situação mais grave. Esses tipos de cirurgias que a gente antes somente arrancava a safena, hoje a gente deixa ela no lugar e nós secamos essa safena. Então, é um pós-operatório muito mais simples, muito mais rápido, que a mulher se recupera muito com, assim, uma condição de recuperação muito melhor.
Quanto tempo, por exemplo, vou pensar no antes de existir isso e no depois?
Quando você tira uma safena, que é um procedimento que a gente faz hoje ainda corriqueiramente, você tem que deixar essa mulher de repouso de 20 a 30 dias. E com se você deixa a safena e não tira,
e faz só a
ablação ou secamento da safena, a mulher se recupera em uma semana, 10 dias no máximo.
Diferença, hein?
Então, quer dizer, existem empresários hoje ou profissionais liberais que precisam voltar muito rápido ao trabalho, que a gente faz a cirurgia numa semana, na outra semana eles estão trabalhando.
Essa recuperação depende muito de pessoa para pessoa, calculo.
Sim, sem dúvida nenhuma. Isso depende total da pessoa, mas a gente trabalha com estatística. Estatisticamente, ele vai ter uma recuperação mais rápida. Tá? E isso vem muito dos Estados Unidos, porque quando a gente pensa em tratamentos com recuperações relâmpagos, isso aí o campeão é sempre os Estados Unidos, porque ou a pessoa precisa trabalhar muito rápido, é um país super capitalista, ou ela precisa jogar tênis, ela precisa voltar à sua vida normal. Então, é uma mentalidade que também no Brasil está se mudando muito rápido.
O senhor considera que tem um pouco da cultura do brasileiro de quando fica doente, fica doente?
Não, tem pessoas que querem ficar muito
gosto da doença.
Mas não é, assim, mudou muito, não é mais o normal isso. O normal é que a pessoa, eu quero uma cirurgia que seja menos invasiva e que eu tenha uma recuperação muito mais rápida, ponto. Por quê? Não é uma cirurgia de urgência, não é uma cirurgia por uma doença. É uma cirurgia estética e, muito, e sim, na maioria das vezes, eletiva. Aquela, aquilo que eu posso fazer agora, eu posso fazer daqui 6 meses, ou posso fazer daqui 1 ano.
O custo de algumas intervenções era muito caras, tanto é que algumas pessoas, às vezes, conviviam com certos problemas porque tinham dificuldade de acesso à solução. Hoje tem tecnologia, e aí eu fico pensando no custo. Ficou mais acessível às pessoas o tratamento?
Olha, o custo é um problema quando você trata de coisas novas. Coisas novas são realmente elas são mais caras, até que caia num comum e aí o preço reduz. Cirurgias estéticas, Gilson, elas são cirurgias que, sim, são caras. Não é que são caras, elas são pagas, porque são estéticas. Quando falamos em cirurgias que são necessárias realmente, como um aneurisma, uma cirurgia de trombose, essa, na maioria das vezes, você consegue o tratamento ou pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, ou pelos convênios. Então, esses tratamentos são pagos, mas lógico, cirurgias que são particulares e que envolvam próteses ou estentes, elas são cirurgias mais caras, não tenha dúvida.
Questão de idade, o senhor falou de aneurisma, né? A gente tem, você falou das varizes, um pouco da estética, mas a gente tem um ser humano que tem uma vida extremamente agitada, se de certa forma está vivendo mais, mas se expõe mais a riscos. Muitos jovens hoje acabam sofrendo essas cirurgias vasculares. Tem muita gente que não deveria estar indo para uma sala de cirurgia e está indo.
Então, essa é uma situação que tem que ser particularizada também, porque existem pessoas jovens que já têm o problema. Existem outros que são submetidos ao estresse ou a hábitos ruins que levam ele a passar por isso. Bom, claro, nós vivemos numa vida muito mais estressante. Porém, a cultura, por exemplo, do cigarro, do tabagismo, que era uma cultura muito mais difundida nos anos 70, 80, hoje diminuiu. Mas, claro, vivemos mais. Então, vivendo mais, você tem um aparecimento de doenças que são próprias do envelhecimento. E essas doenças são cada vez mais comuns, principalmente do ponto de vista vascular, porque as artérias elas vão envelhecendo. Existe o depósito de gorduras, que são as placas de arteriosclerose. Isso é uma doença evolutiva da idade. Então, quanto mais a população vai envelhecendo, com mais frequência vão aparecendo doenças próprias da idade.
Entre a idade e o mau hábito, o que faz com que os problemas vasculares aconteçam com mais frequência?
O mau hábito é pior. O mau hábito. E eu falo assim, que são doenças muito imbricadas em várias especialidades, tipo cardiológicas, nefrológicas, que são do rim, do coração, e também das artérias que provocam tudo. Que são os hábitos que são ruins e todos nós conhecemos. O quê? Tabagismo, sedentarismo, o estresse e a obesidade.
Ou seja, o ser humano, se ele se cuidasse, teria menos problemas vasculares.
Muito menos problema e mais tardiamente.
Quando se fala dessas cirurgias vasculares, eu quero até tratar desse tema no próximo bloco. Nós vamos dar um intervalinho agora, daqui a pouco a gente vai voltar com o Dr. Altino. É sobre as interferências, as intervenções cirúrgicas e a dependência tecnológica em relação a essas interferências. Como é que é a relação do paciente com o tratamento quando se fala em tecnologia? E como é que fica a intervenção quando alguém fala assim, você vai ter uma cirurgia? E a pessoa fala, pô, mas né, como é que vai ser isso? Como é que é essa preparação do indivíduo para uma cirurgia vascular e como é que é a relação do médico com a tecnologia e o paciente? Daqui a pouco a gente volta a falar com o Dr. Altino Ono Moraes sobre desenvolvimento tecnológico nas cirurgias vasculares.